Carlos, que mente. Foi descoberto uma vez mais hoje na primeira comissão e os senhores querem tapar, querem ocultar isso, mas connosco não conseguirão fazer isso. Deus, Deus, pátria, família, trabalho e liberdade. Liberdade, sim, nós não discriminamos ninguém, mas não venham com a história das fobias. São os senhores com as histórias das fobias que discriminam as pessoas. São os senhores com essa história. Liberdade, liberdade não é imposição. E os senhores querem impor a vossa ditadura do gosto, mas connosco não passarão. E para terminar, Senhor Presidente, também agora em Portugal vimos aquilo que se vai passando um pouco por todo o mundo, particularmente na União Europeia. A parolice das cores arco-íris. A Assembleia da República com as cores arco-íris. Não, não permitiremos isso. As únicas cores que podem estar na fachada da Assembleia da República são as da bandeira portuguesa. E depois, Augusto Santos Silva, presidente desta Assembleia da República, escreve ontem no Twitter: todos os cidadãos têm a mesma dignidade social e são iguais perante a lei. Ninguém pode ser privilegiado, beneficiado, prejudicado, privado de qualquer direito. Estamos totalmente de acordo. O que é certo é que foi o senhor que privou um grupo parlamentar do direito de ir às viagens de Estado com o Presidente da Assembleia da República. Bem prega Frei Tomás, faz o que ele diz, não faças o que ele faz. Disse.
Não havendo mais inscrições, para encerrar o debate, em nome do Partido Socialista, tem a palavra o Sr. Deputado Eurico Brilhante Dias. Peço desculpa.
Peço desculpa, Sr. Presidente, muito pela sua mesa. Eu queria, se me conceder a palavra, eu queria apenas questionar porque é que um grupo parlamentar pode utilizar quase mais dois minutos sem ser uma vez alertado para o facto do seu tempo estar a terminar. Isso é esta forma agora que temos que reger os nossos tempos, porque de facto parece-me desigual face à gestão dos trabalhos normal. Enfim, deixo aqui só esta nota.
Senhora Deputada, sendo uma interpelação à mesa sobre a condução dos trabalhos, o que eu tenho a dizer é que tenho procurado ser equilibrado na gestão dos tempos, incluindo as tolerâncias. Como pode verificar, basta olhar e ver que há vários grupos parlamentares que excederam, vou chamando a atenção. Normalmente também, quando se trata de presidentes de grupos parlamentares, tenho alguma maior tolerância e quando me estão a invectivar a mim próprio, também procuro dar espaço para que essa invectivação possa ter lugar. Vamos então terminar o nosso debate com o encerramento, através do Sr. Deputado Eurico Brilhante Dias, do PS.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, hoje, dia 17 de maio, é um dia de luta pelos direitos humanos. É um dia contra a discriminação, contra a inevitabilidade das regularidades, dos formatos e das normalidades que diminuem cada ser humano. O dia 17 de maio é mais do que a luta contra a homofobia, a transfobia e a bifobia. É verdadeiramente um dia das minorias, de que todos fazemos parte e que, num momento ou outro da vida, são discriminadas. É o dia onde discutimos a vida plena de todos e de todas. É o dia em que lutamos contra a codificação social que está na base do estabelecimento de diferenças e, por isso também, quantas vezes, da discriminação. Essa discriminação, que é a base, o humus, que faz avançar discursos de ódio, quando as dificuldades apertam, ou mesmo porque dizem respeito a minorias, que não são, em momento algum, a prioridade das maiorias de circunstância. Para alguns, tudo é sempre mais importante que a discussão da diferença e da discriminação. Tudo é adiável perante os problemas das presumíveis maiorias. É também para isto que servem os dias evocativos e celebrativos, para que não possamos, porque não podemos, fugir ao tema. Senhor Presidente, a história ensinou-nos que não há vidas menores ou menos importantes. Não há vidas prescindíveis. A vida de cada um e de cada uma é, em liberdade, única e irrepetível. A vulgarização dos anátemas, que infelizmente têm vindo a reemergir com força, que estabelecem categorias, os do estrangeiro, os de determinada etnia, ou os crentes em determinada religião, acabam sempre na emergência do discurso do ódio, no arregimentar de uns contra os outros, e quantas vezes na culpabilização de alguns pelos resultados do coletivo. Vimos isso no crescimento dos fascismos na Europa, na Alemanha de Weimar ou na Itália pré-Mussolini. E também vimos, tristemente, o seu impacto na vida de milhões de seres humanos. A tolerância, o discurso inclusivo, a consagração e a defesa de direitos são sempre frágeis perante uma sociedade que, em estado de necessidade, não é capaz de evitar uma seleção adversa às minorias. É tanto mais frágil quanto os responsáveis políticos não percebem ou não perceberem que a educação para a igualdade e para o exercício livre e democrático de direitos é essencial para podermos, nos momentos mais difíceis, distinguirmos o nosso coletivo como um organismo social que respeita a diferença e não embarca na discriminação como resposta a qualquer questão da comunidade. A alteração da Constituição alemã, em 1935, não prescindiu de acentuar o quadro de violência contra a comunidade homossexual que a República de Weimar procurava suavizar. Não deixou de beber num caldo cultural de culpabilização e discriminação, numa aplicação terrível do ódio humano testemunhado de forma dramática nos campos de concentração. Tudo executado por gente dita normal, dentro do padrão, dentro do formato, numa normalidade terrivelmente assustadora. A banalização da discriminação e da violência são o contexto próprio da banalidade do mal. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, os direitos humanos não são negociáveis, não são adiáveis, hierarquizáveis, nem sequer referendáveis no quadro da liberdade de cada indivíduo. Não há ditadura. Não há ditadura que não faça da sexualidade uma arma de arremesso, de tipificações e estereótipos que colocam em causa, dizem alguns, uma presumível maioria. A afirmação da diferença de cada um e de cada uma como um património próprio não é negociável. Se não o fizermos, não damos um contributo para travar o discurso de ódio que dizemos e queremos combater. A luta pelos direitos humanos não acabou. É hoje cada vez mais atual. É aí, também aí, na defesa dos direitos humanos, que lutamos pela democracia e pela liberdade. É também aí que travamos o ódio que mina a confiança nas instituições e não normalizamos o discurso da extrema-direita, que, como sempre, usa a diferença para a sua política de confronto com os sistemas políticos democráticos. Por isso, hoje, 17 de maio, lutamos contra o preconceito, o discurso do ódio e da discriminação. E lutamos por todos e por todas, por uma cidadania plena. Muito obrigado.
Muito obrigado. Chegamos assim ao final dos nossos trabalhos. A reunião de amanhã tem a ordem do dia fixada putestativamente pelo Grupo Parlamentar do Chega, consistindo na apreciação do Projeto de Lei 761 e dos projetos 621 e 677, havendo votações no final do debate. Até amanhã.